no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de outubro de 2020.
Vamos ao destaque do dia. Gastos do governo em ações de enfrentamento e combate ao coronavírus já chegam a mais de 587 bilhões de reais. Ana Gabriela Salles.
A maior parte desses recursos, 321,8 bilhões, foi destinada ao pagamento do auxílio emergencial.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Brasileiros estão aproveitando o feriado para retomar viagens.
Aeroportos devem receber mais de 510 mil passageiros. Márcia Fernandes.
O número é quase 20 vezes maior que o registrado no feriado do Dia do Trabalhador, quando o Brasil enfrentava o auge da pandemia do novo coronavírus.
E a operação da Polícia Rodoviária Federal quer garantir segurança de quem pegou a estrada.
E vamos falar do selo Turismo Responsável, uma garantia de respeito aos protocolos de higiene e segurança para quem está viajando. Ellen Bernardes.
Mais de 23.200 locais aderiram ao selo, que está disponível de forma gratuita para 15 atividades do setor.
Extensão do auxílio emergencial.
Quem teve o benefício cancelado pode contestar a decisão a partir de amanhã.
Você vai ouvir o passo a passo para fazer este processo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Desde que começou a pandemia, você acompanha aqui na Voz do Brasil vários investimentos e ações do governo.
Dinheiro para os hospitais, pagamento do auxílio emergencial, benefícios para manutenção de empregos, recursos para estados e municípios, ajuda aos agricultores e suprimento às aldeias indígenas.
No total, os gastos do governo em ações de enfrentamento e combate ao coronavírus já alcançaram 587 bilhões de reais.
Recursos que não estavam previstos no orçamento do governo para este ano.
Além disso, inúmeras empresas deixaram de produzir, lojas deixaram de vender, dinheiro que deixou de circular.
O impacto da Covid-19 nos cofres públicos e as medidas de recuperação foram explicadas hoje pelo Ministério da Economia.
Os gastos do governo federal para combater os efeitos da pandemia já atingiram a marca de 587 bilhões e meio de reais, de acordo com o balanço divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. A maior parte desses recursos, 321,8 bilhões, foi destinada ao pagamento do auxílio emergencial. A renúncia fiscal do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito, também impactou em 20,4 bilhões de reais as receitas do governo. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, explica o impacto no PIB, o Produto Interno Bruto.
Tínhamos um gasto, um percentual de despesa da ordem de 19,8% em 2019. Em 2020, esse número vai subir além de 28% e esperamos, com defesa do teto de gastos, manutenção do teto de gastos, com busca de consolidação fiscal, voltarmos a patamares similares, algo como 19,8%, 19,7% do PIB, em 2021.
A estimativa do Ministério da Economia é um déficit de 905,4 bilhões de reais em 2020, o equivalente a 12,4% do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país. Mas, segundo o secretário Valderi Rodrigues, a crise é transitória e o pior já passou.
Os dados mostram que o fundo do poço ficou em abril, maio, aproximadamente, tanto em termos de arrecadação quanto em termos de atividade econômica.
No comparativo internacional, o secretário destacou que o Brasil gastou mais que os outros países nas medidas de combate à pandemia e ajuda aos mais vulneráveis, como auxílio emergencial, benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, BEM, e os recursos enviados a estados e municípios. Para Valdir Rodrigues, o Brasil precisa avançar na agenda de reformas para alcançar o equilíbrio das contas públicas.
As reformas estruturais constituem um cardápio importantíssimo para a gente sair de maneira estrutural, de maneira forte, sólida, no enfrentamento da Covid.
Entre as medidas do governo para a diminuição dos gastos públicos e o crescimento da economia estão as reformas administrativa e tributária, privatização de estatais, diminuição dos subsídios dados pela União e o novo Marco Legal do Trabalho. Todos os dados apresentados hoje podem ser acessados pelo site www.tesourotransparente.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E para ajudar na retomada da economia, empreendedores podem ter acesso ao programa Brasil Mais.
Interrompido por causa da pandemia do coronavírus, o programa quer melhorar a produtividade das empresas do país.
O programa Brasil Mais quer ajudar empreendedores a melhorar a gestão do negócio e assim aumentar a produtividade. O foco são as micro, pequenas e médias empresas. Vão ser atendidos empreendimentos dos setores de indústria, comércio e serviços. O subsecretário de Inovação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Igor Nazaré, explica como funciona o programa.
É feito um autodiagnóstico com essas empresas para entender qual é o estágio que ela se encontra e a partir daí é encaminhado para um atendimento que vai trabalhar, seja a gestão da produção com a introdução de ferramentas de manufatura enxuta, seja a gestão de recursos humanos, como é que é estimulado que o trabalhador melhore suas atividades, como é a política de recompensas da empresa, seja na gestão de operação e vendas do negócio ou na digitalização, para que a empresa possa desenvolver, crescer, vender mais e chegar mais longe.
Além do aperfeiçoamento das práticas gerenciais, disponível para empresas de todas as áreas, há ainda treinamento para melhoria das práticas produtivas, voltado para a indústria. O programa conta com apoio de parceiros como o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que vai oferecer assistência para melhoria da produtividade industrial e para a digitalização de produção. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, vai prestar orientação técnica para aperfeiçoamento de práticas de gerência. O gerente de competitividade da instituição, César Rissetti, explica como vai ser o atendimento.
O SEBRAE estará disponibilizando ao empresário um atendimento por meio do agente local de inovação, o ALI. O agente local de inovação estará indo à empresa e também atendendo a empresa de forma remota. E junto com o empresário e seus colaboradores, aplicando metodologias que o ajudem a pensar em ações que deem rápidas intervenções e que tenham ganhos de curto prazo de produtividade. O empresário terá aumento de rentabilidade, ou aumento de faturamento, ou redução de custos da sua empresa.
O médico Ricardo Matias tem uma clínica na cidade de Itabaiana, em Sergipe. Ele participa do programa e conta que o Brasil Mais tem ajudado o empreendimento a enfrentar os desafios impostos pela pandemia da Covid-19.
Tem nos ajudado, nesse período tão difícil, a nos reinventar, a inovar, a buscar excelência em tudo que fazemos.
Para participar do Brasil Mais, basta acessar a plataforma gov.br/brasilmais e preencher o formulário de autodiagnóstico. A meta do programa é atender 120 mil empresas nos próximos 2 anos. Reportagem Eduardo Biagini.
Quem não recebeu a extensão do auxílio emergencial no valor de R$ 300, pode fazer a contestação para ter direito ao benefício a partir de amanhã.
O auxílio é pago aos beneficiários que se enquadram nos requisitos definidos pelo Ministério da Cidadania e essas informações são avaliadas pela Dataprev.
O prazo para fazer a contestação vai até o dia 9 de novembro e deve ser feita pela internet.
Aos 56 anos, Geomar Paris, morador de Várzea Paulista, São Paulo, está desempregado há mais de um ano. Com a pandemia do coronavírus, ele recebeu 5 parcelas do auxílio emergencial e agora recebe a extensão do benefício.
Estou recebendo a extensão, continuação do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, no qual estou usando para comprar algum item básico e para pagamento de água e luz.
Mas quem não recebeu a extensão do auxílio após a revisão feita no sistema de banco de dados da Dataprev pode contestar a decisão já a partir deste sábado. Após a reanálise dos dados, caso a contestação seja aprovada, a extensão do auxílio emergencial será concedida no mês seguinte. O prazo para a solicitação vai até 9 de novembro. A medida não vale para os beneficiários do Bolsa Família, que vão ter os critérios para contestação divulgados em breve. No caso de quem já recebeu ao menos uma parcela de R$ 300, e que por algum motivo alegado pela Dataprev teve o benefício cancelado, o prazo para fazer a contestação termina já nesta segunda-feira, 2 de novembro. Vale lembrar que para fazer a contestação não é preciso ir pessoalmente a nenhuma agência da Caixa. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet, pelo site consultaauxilio.dataprev.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
E a Caixa realizou hoje mais pagamentos da segunda parcela da extensão do auxílio emergencial, no valor de R$300.
No total, mais de 1,3 bilhão de reais começaram a circular na economia.
O pagamento foi para 2.800.000 pessoas nascidas em janeiro e 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família que possuem um NIS, número de identificação social final zero.
E 645.000 beneficiários nascidos em janeiro receberam parcelas do auxílio emergencial no valor de R$600, totalizando mais de 420 milhões de reais.
O dinheiro já está disponível na poupança digital social.
E pode ser movimentado pelo Caixa Tem para pagamento de boletos pelo próprio aplicativo.
Também pode ser usado nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas no comércio.
Fazer uma compra na internet e não poder receber porque não tem ninguém em casa.
Você vai ouvir daqui a pouco que os Correios lançaram uma solução para isso.
É o sistema Locker, que deve estar disponível em todo o Brasil até 2022.
Muita gente aproveitou para viajar neste feriado prolongado.
A estimativa da Infraero, que administra aeroportos pelo país, é de um movimento maior do que o registrado em feriados durante a pandemia, como o de Nossa Senhora Aparecida, Corpus Christi, do Dia do Trabalhador.
A Infraero adotou medidas para alertar os passageiros sobre como evitar a contaminação pelo coronavírus.
O ponto facultativo do Dia do Servidor foi transferido do dia 28 de outubro para esta sexta-feira. E com o dia de finados, na próxima segunda-feira, virou um feriadão. Elvídio Moreira é analista judiciário em Brasília e aproveitou a folga para ir com a esposa para São Paulo.
Para comemorar meu aniversário e o aniversário da minha esposa.
Neste feriado, são esperados cerca de 514 mil passageiros nos aeroportos de todo o país. O número é 60% menor do que no feriado de finados do ano passado, mas quase 20 vezes maior que o registrado no feriado do Dia do Trabalhador, quando o Brasil enfrentava o auge da pandemia do novo coronavírus. Paulo Eduardo Cavalcante é superintendente de gestão da operação da Infraero, empresa pública que atua na administração de aeroportos. Ele conta que as medidas sanitárias agora fazem parte da segurança aeroportuária.
Os protocolos de vigilância sanitária estão hoje aplicados de forma alinhada com o que a Anvisa solicita e determina. Então, para garantir aí a segurança dos nossos passageiros, os aeroportos da Infraero estão totalmente preparados e aptos a receber os nossos passageiros com total fluidez e segurança.
Nos aeroportos, adesivos, cartazes, painéis de voo e sistemas de som fazem alertas aos passageiros sobre o uso de máscaras, sobre o distanciamento entre os frequentadores dos terminais e sobre a higienização das mãos. A representante de vendas, Jéssica Araújo, aproveitou o feriado para visitar a família em Santarém, no Pará, e conta que, para reduzir os riscos de contaminação, não se descuida e orienta toda a família.
Álcool em gel aqui na bolsa, tem dois. A gente procura sempre estar lavando as mãos antes das refeições, né? Não está tendo muito contato, pegando nas coisas.
Cuidados que também são tomados pelo instrutor de treinamento Jacinto Ferraz.
Sempre tomando devido cuidado, usando máscara, passando álcool gel, sempre no banheiro lavar as mãos, porque é realmente muita gente aglomerada e a gente não sabe quem pode estar doente ali, né?
A Infraero reforçou as equipes de operação e segurança que vão atuar neste feriado nos aeroportos. Ao todo, são esperadas mais de 3.500 operações de pousos e decolagens. Reportagem Márcia Fernandes.
E para garantir a segurança de quem pegou ou vai pegar a estrada para viajar neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Finados.
Policiais estão nas rodovias federais até o final da próxima segunda-feira com ações voltadas à segurança, prevenção e redução de acidentes, com reforço em trechos e horários com maior incidência de acidentes graves e ocorrências de crimes.
Entre os focos da fiscalização estão embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e o controle de velocidade.
O transporte de crianças e o trânsito de motos também vão ser alvo de fiscalizações específicas.
Meses dentro de casa e o brasileiro começa a retomar suas viagens.
Esse feriado, por exemplo, deve movimentar mais de 1 milhão de viajantes em todo o país, segundo o levantamento do Ministério do Turismo.
E quem está viajando pode contar com hotéis, pousadas, bares, restaurantes e parques temáticos que possuem o selo Turismo Responsável, uma garantia de respeito aos protocolos de higiene e segurança.
O número de viajantes neste feriadão deve ser 40% maior que no último feriado de 12 de outubro. Isso significa uma retomada no turismo, o que anima o setor. Mas como a pandemia ainda é uma realidade, além de escolher o meio de transporte, os turistas estão de olho em protocolos sanitários nos locais onde pretendem visitar. É o caso da Júlia Brito. Ela é microempreendedora e quer conhecer Maceió.
Já estou procurando em alguns sites as hospedagens. E eu me deparei com um selo turismo responsável. Eu me sinto muito mais segura em frequentar e até mesmo me hospedar nos estabelecimentos que tem esse selo.
A Júlia fala do selo turismo responsável do Ministério do Turismo, que é dado às empresas que estão seguindo todos os protocolos de higiene de seus espaços, como pousadas, hotéis, restaurantes, bares e parques temáticos. Até o momento, mais de 23.200 locais aderiram ao selo, que está disponível de forma gratuita para 15 atividades do setor. Segundo William França, secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, o selo é um incentivo para quem quer viajar com segurança e posiciona o Brasil como um destino protegido e responsável.
No caso do nosso selo, todos os protocolos foram revisados e chancelados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ou seja, ele atende a protocolos de saúde e biossegurança.
O Hotel Fazenda Cabugi, que fica em Alexânia, no estado de Goiás, aderiu ao selo e realiza todos os protocolos para evitar qualquer contaminação, como explica o diretor-geral Roberto Almeida.
Nós temos 49 apartamentos, estamos operando apenas com 36. Quando eles chegam na porteira da fazenda, é feita a medição. Na entrada do restaurante, da área do restaurante, é feita a higienização com álcool gel, né? Com álcool 70%. Temos distribuído em todas as dependências do hotel álcool em gel para o uso dos hóspedes e funcionários. Os hóspedes permanecem durante toda a hospedagem de máscara no hotel, com exceção de alguns momentos na piscina, por exemplo, mas mantém o distanciamento regulamentar.
Uma pesquisa do Laboratório de Inteligência de Mercado em Viagens constatou que 6 em cada 10 brasileiros consideram fundamental o cumprimento desses protocolos. A pesquisa aponta ainda que 82% dos viajantes considera essas informações na hora de escolher um hotel. Reportagem Ellen Bernardes.
Os moradores da cidade de Breves, no Pará, e de Vila de Taparabu, no Amapá, foram atendidos durante esta semana com serviços médicos prestados pelas Forças Armadas.
As consultas médicas e odontológicas, procedimentos de enfermagem, exames de laboratório e distribuição de remédios foram uma iniciativa da Operação Ágata Norte.
O objetivo da operação é prevenir e combater crimes de fronteira e ambientais, além de prestar assistência hospitalar.
O porta-voz do Ministério da Defesa, Almirante Carlos Chagas, fez um balanço das ações.
Já foram apreendidas armas, munições, foram apreendidos e destruídos 3 mil pés de maconha e o resultado mais impressionante foi exatamente essa apreensão das 146 mil toneladas de manganês. Ou seja, um resultado expressivo, fruto exatamente dessa ação conjunta e coordenada de Forças Armadas, órgãos de segurança pública, para que esse resultado seja cada vez melhor.
Este ano, a operação conta com cerca de 3.600 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica.
Participam também agentes de órgãos de segurança pública e fiscalização ambiental.
As ações são desenvolvidas em uma área entre os estados do Pará e Amapá, com mais de 1.100 quilômetros de litoral e 1.300 quilômetros de fronteira terrestre.
Também como parte da Operação Ágata, a Marinha realizou hoje uma operação militar em Outeiro, no Pará.
As ações da Operação Ágata continuam no mês de novembro.
O presidente Jair Bolsonaro condenou o atentado terrorista ocorrido hoje em uma igreja no centro de Nice, na França, e que causou a morte da brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos.
O atentado ocorreu ontem. Um homem acusado como autor entrou na igreja com uma faca e matou 3 pessoas. Ele foi baleado pela polícia e está preso.
Em nota divulgada no final da noite de ontem pelo Ministério das Relações Exteriores, em nome de toda a nação, o presidente presidente Bolsonaro apresenta profundas condolências aos familiares e amigos da brasileira, bem como das demais vítimas, e estende a solidariedade ao povo e governo franceses.
A nota afirma ainda que o Brasil expressa firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo e reafirma o compromisso de trabalhar no seu combate e erradicação, assim como em favor da liberdade de expressão e religiosa no mundo.
O Itamaraty, por meio do Consulado Geral em Paris, presta assistência à família da brasileira morta.
Para aqueles que não estão em casa para receber encomendas durante o dia, fazer compras pela internet pode se tornar um problema.
Por isso, os Correios acabam de lançar no país um novo sistema chamado Locker.
São armários inteligentes que guardam as encomendas, onde a pessoa pode ir para retirar no horário que preferir.
O primeiro Locker foi inaugurado no Distrito Federal.
A meta é inaugurar armários em todo o país até 2022.
Quem nunca teve uma encomenda que retornou à origem porque não tinha ninguém em casa para receber ou não tinha porteiro no prédio, por exemplo? Isso é mais comum do que se pensa. Para solucionar esse problema, os Correios acabaram de lançar, no Distrito Federal, o Locker, um armário inteligente para que os clientes possam retirar seus objetos postais ou encomendas feitas pela internet.
Além das mais de 6 mil agências espalhadas pelo Brasil, os Correios também estarão no shopping, no aeroporto, na estação de metrô, na rodoviária ou onde você estiver.
Esse sistema de autoatendimento dos Correios chega pela primeira vez ao país para ajudar nesse momento de pandemia, quando as compras online mais que dobraram, como esclarece o diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique Ribeiro.
Segurança, agilidade, facilidade de uso, principalmente com a repetição desse uso, flexibilidade do horário, você pode vir em qualquer horário que a administração estiver aberta, você agenda no locker e passa e pega sem depender de ninguém.
Esse sistema de entregas, que já existe em países como Estados Unidos e Canadá, promove comodidade. Segundo o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, é um serviço que promove também a inclusão social e digital.
Serão instalados em locais estratégicos, visando atender tanto os grandes centros como as localidades mais remotas. Porque este é o papel dos Correios para a promoção da inclusão social.
Para utilizar o armário inteligente, a pessoa deve se cadastrar no ID Correios e, no ato da compra online, digitar o CEP do locker onde deseja retirar a sua encomenda e colocar o seu número de ID Correios. A pessoa receberá via SMS um código de acesso para a retirada. Para maior comodidade, as encomendas podem ser acompanhadas pelo aplicativo Correios no campo rastreamento. O horário de retirada da encomenda está sujeito ao horário de funcionamento do local onde o armário é instalado. Até janeiro, os Correios planejam lançar outros 9 lockers no Distrito Federal. Também está previsto para janeiro a instalação de 53 equipamentos no Rio de Janeiro. E até 2022, a meta é inaugurar lockers em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
Os estudantes não matriculados em instituições de ensino superior que desejam concorrer a uma das 50 mil vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até a próxima terça-feira, dia 3 de novembro, para fazer as inscrições.
Aqueles já matriculados em uma instituição e que desejam financiar os estudos pelo programa têm prazo para se inscrever até 27 de novembro.
As vagas estão disponíveis para mais de 4.200 cursos de 880 instituições privadas de ensino superior no país.
As inscrições devem ser feitas pela internet em fies.mec.gov.br. Eu vou repetir o site para você: fies.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Lembrando que segunda-feira, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na terça-feira. Uma boa noite, um bom fim de semana e um bom feriado.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende prazo de processos até a próxima terça-feira.
Motorista pode ajuizar na cidade onde mora a ação sobre multa de trânsito que ganhou em outro estado.
Justiça do Rio Grande do Sul reconhece a obrigação de pais vacinarem filho.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Prazos processuais ficam suspensos no Supremo Tribunal Federal durante o feriado.
Os prazos só voltam a ser contados na próxima terça-feira, dia 3 de novembro. Fábio Ruas.
A suspensão está prevista numa portaria editada neste ano que transferiu o feriado do Dia do Servidor Público de 28 para 30 de outubro. Com isso, nesta sexta-feira, não há expediente no tribunal, assim como na segunda-feira, 2 de novembro, dia de finados. Os prazos que vencem nesses dias ficam automaticamente prorrogados para terça-feira.
Um cidadão poderá ajuizar na comarca de Jundiaí, em São Paulo, onde reside, a ação de indenização por danos morais contra um município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, por causa de multa de trânsito.
Essa determinação é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Herman Benjamin. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado o pedido do homem para que a ação fosse analisada pelo Juizado Especial da cidade onde ele reside, indicando que não caberia à Justiça Paulista julgar causa contra a entidade pública de outro estado da federação. Mas, ao reconhecer a competência do Poder Judiciário de São Paulo para julgar essa demanda, o ministro Herman Benjamin ressaltou o precedente do STJ, segundo o qual a demanda ajuizada contra uma unidade da federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, com base no Código de Processo Civil.
A Justiça do Distrito Federal considerou que o plano de saúde não é obrigado a pagar um tratamento específico recomendado por uma médica a um paciente com transtornos mentais.
A sexta turma civil do Tribunal de Justiça considerou que o caso não é urgente e faltou imparcialidade da médica na indicação, uma vez que ela trabalha na clínica onde o procedimento prescrito é oferecido.
No processo, a paciente alegou que apenas essa clínica, onde atua a médica que receitou o tratamento, está credenciada no plano para o tratamento ambulatorial consistente de personal care e estimulação magnética transcraniana.
Mas o juiz que analisou o caso afirmou que o plano apresentou apresentou outros estabelecimentos conveniados para tratamentos psiquiátricos e considerou ainda que não existe ineficácia das demais clínicas credenciadas na rede do plano de saúde.
Justiça do Rio Grande do Sul reconhece a obrigação de pais vacinarem filho.
O Tribunal de Justiça do Estado negou recurso apresentados por pais que não queriam vacinar uma criança de pouco mais de um ano de idade. Daiane Garcês.
Os pais alegaram que querem tratar o filho quando necessário e com métodos homeopáticos. Segundo eles, a legislação não os obriga a seguir a medicina tradicional. O desembargador que analisou o caso lembrou que a vacinação é política pública de erradicação de doenças em massa e que não protege somente o indivíduo, mas a coletividade.
Em Minas Gerais, justiça suspende reintegração de posse por causa da pandemia.
Mais de 700 famílias vivem na ocupação de um imóvel na periferia de Belo Horizonte. Anderson Arco Verde.
A juíza que analisou o caso considerou que o cumprimento imediato da medida de reintegração colocaria as famílias em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo ela, é preciso ponderar entre o direito de propriedade de bens imóveis e o direito fundamental à saúde e à moradia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E um bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo pede ao Congresso urgência na regulamentação do Fundeb para que recursos saiam ainda em janeiro. Especialistas questionam necessidade de novas leis para o Pantanal. Comissão da Reforma Tributária recebe abaixo-assinado com 1 milhão de assinaturas contra a taxação de livros. Boa noite. Estudantes entregaram à Comissão Mista de Reforma Tributária um abaixo-assinado contra a taxação de livros com mais de 1 milhão de assinaturas. O documento foi entregue durante videoconferência nesta quinta-feira, quando se comemorou o Dia do Livro, celebrado em 29 de outubro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O abaixo-assinado foi recebido pelo senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, que é subrelator e revisor da Comissão Mista de Reforma Tributária. O documento, com mais de 1 milhão de assinaturas, foi entregue por estudantes durante a videoconferência em comemoração ao Dia do Livro, celebrado em 29 de outubro. Isentos de tributação desde 2004, os livros passarão a ser taxados em 12%, segundo a reforma tributária proposta pelo governo. Para o senador Major Olímpio, a taxação de livros deve ser derrubada.
Nenhum país no mundo que você quer investir na educação de massa, na educação do povo, você vai aumentar a tributação para livros. Mas o recado está dado. Mais de 1 milhão de assinaturas em 15 dias. É para o Congresso refletir e enterrar essa medida absurda que vai inibir a leitura e a cultura no nosso país.
O abaixo-assinado foi criado na plataforma change.org 3 dias depois de entidades do setor do livro lançarem o manifesto em defesa do livro.
E durante a audiência com o ministro da Economia nesta quinta-feira, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu a tributação de grandes fortunas e a taxação de lucros e dividendos. Na opinião dela, com a arrecadação extra, o governo poderia financiar os programas sociais, especialmente os de distribuição de renda.
Por que o governo não coloca isso na sua reforma tributária? Por que o governo não defende isso, já que vai sair de quem tem muito para transferirmos para quem tem pouco e a gente tem um aumento significativo hoje no Brasil da desigualdade social? Precisamos equiparar para poder dar um pouco mais de isonomia à nossa sociedade brasileira.
A necessidade de uma nova legislação para o Pantanal não é consenso entre especialistas. Debatedores participaram de audiência pública hoje na comissão criada para acompanhar os incêndios na região. Mais detalhes com Marcela Cunha.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a criação de indicadores de sustentabilidade no Estatuto do Pantanal. Para ele, a nova legislação deve ter um capítulo dedicado às boas práticas.
Eu tenho que ter indicadores para saber quem não cumpre, mas principalmente para quem cumpre um processo produtivo sustentável. E nós temos que premiar também quem faz o bem.
A ideia foi defendida pelo presidente da Associação Brasileira de Produtores Orgânicos, Leonardo Leite de Barros, que pediu uma legislação menos restritiva e que bonifique a produção sustentável. Já o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, afirmou que novas regras vão gerar insegurança jurídica e afastar os investimentos da região.
Eu acho que é muito mais recomendável que nós façamos o bom uso e o completo uso do Código Florestal antes de pensar em outras regras, porque isso vai afetar a segurança jurídica que nós temos conquistado a duras penas.
A intenção da comissão é aprovar o Estatuto do Pantanal ainda este ano. O documento está sendo preparado pelo relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Rádio Senado. Eleições 2020.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para 9 estados durante as eleições. A autorização para o apoio de tropas das Forças Armadas vai atender 377 localidades. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral acataram os pedidos aprovados pelos tribunais regionais eleitorais para a atuação da Força Federal no Acre, Amazonas, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e no Tocantins. Segundo o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, as tropas vão garantir eleições ordeiras e tranquilas.
1. Histórico de conflitos em pleitos anteriores. 2. Reduzido o efetivo da Polícia Militar nas localidades. 3. Necessidade de assegurar a integridade física e a segurança da sede do cartório eleitoral e dos servidores. E 4. Distância e acesso dificultoso entre as localidades.
O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo está previsto para o dia 29 de novembro.
O governo pediu ao Congresso urgência na regulamentação do Fundeb, sob risco de os recursos não saírem em janeiro. Os principais pontos a serem definidos são os critérios de avaliação da qualidade no ensino e de redução das desigualdades que influenciam a distribuição de recursos. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
A emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente, promulgada em agosto, aumentou a participação da União dos atuais 10% para 23%. No entanto, diversos pontos, como o cálculo do valor mínimo por aluno, a criação de um piso salarial nacional para a educação básica pública, tipos de instituições que podem receber o dinheiro e critérios de melhoria na qualidade do ensino e de redução das desigualdades que vão nortear a distribuição de recursos entre estados e municípios, terão que ser regulamentados por lei. Algumas dessas definições são urgentes e absolutamente necessárias para que o dinheiro seja liberado a partir de janeiro, alertou o secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy.
Que a partir agora de novembro, o MEC precisa adotar uma série de procedimentos operacionais de ajuste de sistema, cálculo e definição de valores.
Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, relator do novo Fundeb no Senado, acredita em um consenso para os pontos mais urgentes da regulamentação.
Um grande esforço foi feito para termos mais recursos, critérios mais justos de distribuição e, principalmente, algo permanente para o futuro do Brasil.
O Senado deve votar na próxima terça-feira o projeto que assegura a autonomia operacional ao Banco Central. A proposta fixa mandatos para a diretoria e tira o status de ministro do presidente do BC. Repórter Bruno Lourenço.
O objetivo da proposta é blindar as decisões de interferências externas por meio de mandatos fixos para a diretoria. O presidente do Banco Central tomaria posse no terceiro ano do mandato do presidente da República. Tanto ele quanto os outros 8 diretores do banco teriam mandatos de 4 anos, sendo permitida uma recondução para presidente e diretores. O autor, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o projeto quer garantir segurança ao investidor.
Eu só iria investir onde eu tivesse segurança jurídica. Então, quando ele souber que na lei consta que a diretoria do Banco Central não vai mais ser exonerada a bel prazer do presidente que estiver lá, aí ele vai investir com certeza. Então, essa segurança o mundo precisa e o Brasil particularmente.
Ao defender a aprovação do projeto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a ideia é despolitizar a moeda.
O Banco Central tem como meta criar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional, a força da moeda nacional. Milhões de pessoas poupam, têm suas aposentadorias, têm seus salários, tudo determinado naquela moeda. Se você perde o controle do poder de compra da moeda e começa a ver a inflação, vem todas essas disfunções financeiras que nós temos há 30, 40 anos.
A proposta ainda acaba com o status de ministro de Estado do presidente do BC e inclui o fomento ao pleno emprego entre os objetivos da instituição, além do controle da inflação.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Já estão disponíveis para servidores e gestores públicos de todo o país
novos cursos gratuitos e à distância ofertados pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do TCU. Os novos cursos trazem oportunidades de aprendizagem nos temas auditoria operacional, tomada de contas especial de transferência de recursos federais e obras públicas de edificação e saneamento. Diversos outros cursos também estão disponíveis na plataforma de educação à distância do TCU. Todos são autoinstrucionais. O aluno pode acessar o conteúdo a qualquer momento sem horário de aula pré-estabelecidos. Conheça os cursos disponíveis e faça sua inscrição www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode votar na terça-feira ajuda a empresas e projetos sobre cabotagem.
Redução do orçamento para 2021 pode levar política ambiental ao caos.
Debatedores pedem reconhecimento de jogos eletrônicos como esporte.
Boa noite. Em debate virtual promovido pela Frente Parlamentar dos Jogos Eletrônicos, especialistas defenderam o reconhecimento dos esportes eletrônicos como modalidade esportiva para dar maior segurança aos jogadores profissionais. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Em 2019, o setor de games faturou no mundo inteiro 120 bilhões de dólares, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O setor emprega milhares de pessoas, entre eles estão os atletas de jogos eletrônicos. Para discutir uma regulamentação trabalhista para esses profissionais, a Frente Parlamentar dos Jogos Eletrônicos realizou reunião virtual com representantes do setor. Atualmente, as ligas e federações de esporte eletrônico, os e-esportes, obedecem às determinações da Lei Geral do Esporte, conhecida como Lei Pelé. O diretor jurídico da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esporte Eletrônico, Paulo Volpini, lembrou que alguns times de esportes eletrônicos já trabalham sob as determinações da Lei Pelé, o que para ele tem sido suficiente para garantir as relações trabalhistas desses profissionais. Já o advogado Daniel Falcão alerta para a necessidade de reconhecimento dos jogos eletrônicos como esporte, para garantir que essa modalidade siga a legislação vigente e seus atletas possam se profissionalizar.
Nós estamos caminhando, já estamos, na verdade, numa profissionalização no qual existem entidades esportivas, ligas esportivas, eventualmente clubes esportivos e atletas participando desse novo mercado econômico e de entretenimento também.
O representante da Associação Nacional de Direito Desportivo, Ricardo Afonso, afirmou que a legislação para o esporte eletrônico tem que ser simples, para não pôr em risco as relações trabalhistas desses atletas.
Não haveria necessidade, tal qual ocorre com as outras modalidades esportivas, de inúmeras regulamentações. O que a gente precisaria é um reconhecimento efetivo como uma prática desportiva, em seguida, aplicar-se-ia as leis já em vigor no país, que seria a Lei Geral do Desporto, e subsidiariamente a CLT ou a Lei Civil para aqueles que não são empregados, que seriam os atletas autônomos. Nesse caso, eles não disputariam as modalidades coletivas, né, em razão do que dispõe a Lei Geral do Desporto.
O presidente da Frente Parlamentar de Jogos Eletrônicos, deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, destacou a capacidade de mobilização dos eventos de jogos eletrônicos.
Um evento aberto de games reúne aí 30, 40, 50 mil pessoas. Logicamente que, nesse momento, nós não podemos fazer isso. Mas os grandes empresários da área, os grandes influenciadores, estão loucos para passar esse momento, porque agora o mundo ele ficou super turbinado.
Para Coronel Crisóstomo, os jogos eletrônicos, quando bem utilizados, são importantes ferramentas de educação de jovens e crianças. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
O orçamento previsto para o Ministério do Meio Ambiente em 2021 é de 534 milhões de reais, uma redução de cerca de 30% dos recursos destinados à pasta em 2019.
Em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, os debatedores alertaram que a falta de recursos aumenta o risco de inviabilizar as políticas ambientais no Brasil. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Especialistas preveem quadro caótico das políticas ambientais do país diante da redução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente em 2020 e 2021. O tema foi debatido em reunião virtual da Frente Parlamentar Ambientalista. O pessimismo se deve à baixa execução orçamentária deste ano e à previsão de recursos ainda menores no projeto da Lei Orçamentária de 2021, que chegou ao Congresso em agosto. O consultor de orçamento da Câmara, Tiago Almeida, apresentou estudo que mostra a queda acentuada de recursos destinados às despesas não obrigatórias do Ministério do Meio Ambiente.
Até 2019, o orçamento total do Ministério das Despesas Discricionárias ele ficava por volta de 811, 814, 807 milhões. A partir de 2020, teve uma abrupta redução, foi para 562 milhões de reais.
Para 2021, a proposta do governo é ainda menor, 534 milhões de reais. Considerando o período entre 2019 e 2021, há recuo de 29,1% nos recursos do IBAMA e de 40,4% no ICMBio. Ainda em relação ao orçamento do próximo ano, a assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Alessandra Cardoso, cita o volume elevado de despesas condicionadas a uma futura autorização de deputados e senadores para que o governo desrespeite a chamada regra de ouro, ou seja, a proibição de o Estado se endividar para arcar com despesas correntes.
As despesas que são condicionadas à aprovação de medida legislativa, né, por maioria absoluta em função da regra de ouro, elas crescem muito, em 877 milhões. Isso é um cenário de apagar das luzes mesmo da política ambiental.
Tudo isso se soma a uma baixa aplicação dos recursos que já estavam aprovados no orçamento deste ano, como explica a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, atual analista do Observatório do Clima.
No controle e fiscalização do IBAMA, até o dia 21 de outubro agora, ele só tinha liquidado 40% do autorizado. Né? Isso para a fiscalização do IBAMA é assim inaceitável, significa que não tem operação em campo.
A preocupação é ainda maior em relação ao ICMBio, responsável pela gestão das unidades de conservação. Diretora da rede Pro-UC, Ângela Kuzak, avalia que a baixa previsão orçamentária está ligada à intenção do governo de promover o que chamou de ambientalismo de mercado.
É muito cruel jogar na mão da iniciativa privada ou do terceiro setor a responsabilidade de cuidar do patrimônio natural do Brasil, quando o governo, dia após dia, faz um serviço de desmonte de tudo que pode estruturar esse patrimônio. À mercê desse orçamento pífio, medíocre, ridículo.
Ângela citou estudos que apontam o potencial das unidades de conservação movimentarem 168 bilhões de reais, se bem geridas e protegidas pelo Estado. Para o diretor executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, o orçamento da União está sendo usado para sacramentar o desmonte da política ambiental.
É o obituário da estrutura do sistema ambiental.
Para reverter esse quadro, Leitão citou até a estratégia de buscar recursos para o meio ambiente em outros ministérios, como os da Agricultura e de Minas e Energia, que tem certa ligação com temas ambientais.
Para mostrar que nós não estamos condicionados apenas pela agenda de um ministro. Isso é uma questão de sobrevivência política do tema. Ou nós o fazemos, ou nós ficaremos cerceados e presos a uma agenda única.
Mas a estratégia imediata para garantir mais recursos passa pela mobilização dos parlamentares em busca de mudanças profundas na proposta da Lei Orçamentária de 2021. O INESC e outras 17 entidades apresentaram um documento em que sugerem a ampliação de recursos para as ações de combate ao desmatamento e a garantia sem condicionamento de pelo menos 80 milhões de reais a mais para as ações e funcionamento do ICMBio. As emendas parlamentares ao orçamento e a futura reforma tributária também foram citadas como possíveis soluções. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, alertou sobre os riscos do baixo orçamento para a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente e para a repetição de tragédias ambientais.
Nós estamos diante de uma crise realmente que é muito grave, por isso que nós estamos fazendo esse debate, porque isso precisa ser escancarado. Não dá para aceitar que a gente entre em 2021 com essa proposta de orçamento. É um escândalo isso e nós precisamos ter a estrutura mínima de funcionamento do Sisnema, sob pena da gente assistir todas as tragédias que a gente viu esse ano se repetirem o ano que vem.
O estudo de consultores da Câmara apontou que um dos poucos programas do Ministério do Meio Ambiente que apresentaram elevação de recursos na proposta orçamentária de 2021 foi a Hora do Turismo, com 37% a mais de orçamento em relação a 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
O Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é lembrado em 29 de outubro. Dados da ONU mostram que o valor estimado de dinheiro lavado anualmente no planeta está entre 2 e 5% do PIB mundial, ou seja, algo entre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares.
Na Câmara, tramitam mais de 200 propostas sobre o assunto, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
A Câmara dos Deputados analisa mais de 200 propostas sobre lavagem de dinheiro. O país tem uma legislação de 1998 que foi revista em 2012 e uma nova revisão está a caminho a partir de uma comissão de juristas formada agora pela Câmara. 29 de outubro é o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. De acordo com dados divulgados pelas Nações Unidas, o valor estimado de dinheiro lavado anualmente no mundo está entre 2 e 5% do PIB mundial, ou seja, algo entre 800 bilhões de dólares e 2 trilhões de dólares. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, elaborou com o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, projeto que inclui os partidos políticos na lista de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro.
A gente tem um monte de precedente que tem que seguir a mesma regra. Todo brasileiro acompanhou a Operação Lava Jato, todas as investigações que mostravam as relações das empresas, dos partidos. Então, nós entendemos que não fazia nenhum sentido deixar os partidos políticos fora das obrigações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Porque várias entidades já estão, né, imobiliárias, quem vende joias, pedras preciosas, bens de luxo, e cartões de crédito, consórcios, leasing, tem várias entidades que já tem que comunicar tudo que recebe, que é suspeito, em espécie, tem que informar em até 24 horas o COAF.
Para Adriana Ventura, é preciso que a comissão de juristas avance no sentido da punição efetiva dos criminosos. Para o diretor executivo da Transparência Brasil, Manuel Galdino, uma das formas de reduzir o espaço para a lavagem de dinheiro é com a formalização dos empreendimentos e dos trabalhadores. Ele também cita o problema do valor das notas.
Então, uma das formas de redução de lavagem de dinheiro é você reduzir o valor das notas de papel moeda. O Brasil, infelizmente, foi na direção contrária, aumentou para R$200. E a lavagem de dinheiro muitas vezes acontece com papel moeda. E se você tem notas de alto valor, é mais fácil, o volume de dinheiro que você precisa carregar é menor, né? Proporcional ao número de notas.
Alguns deputados apresentaram projetos para que o dinheiro arrecadado com esse tipo de crime seja destinado ao Sistema Único de Saúde durante a pandemia. Já o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, quer incluir os crimes relacionados à lavagem de dinheiro no rol de crimes hediondos. Para Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, o Brasil deve romper relações com países que se recusem a prestar informações às autoridades brasileiras que investigam esse tipo de crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
O projeto de delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, prevê prisão de até 40 anos para quem cometer crime de estupro em vulnerável e resultar em gravidez. O deputado avalia que este é apenas o começo de um grande debate que precisa ser feito pela sociedade para punir os agressores sexuais.
O Brasil precisa avançar bastante, precisa proteger essas crianças e adolescentes. E a lei é, na minha análise, uma forma clara e concreta de atingir isso. Eu não tenho a pretensão de achar que o aumento das penas será suficiente para que nós consigamos erradicar os problemas ligados aos crimes sexuais. Mas é um começo. A gente precisa discutir isso. Nós precisamos de um grande debate, um debate amplo, que aborde a questão da pedofilia, aborde a punição e também como é que vai ser tratadas as crianças e adolescentes para que elas possam se ver livres desses fantasmas que normalmente as perseguem durante a vida toda.
Delegado Antônio Furtado lembra que 75% dos casos de estupro de vulnerável ocorrem dentro das residências e são causados por algum parente ou amigo, mas as famílias relutam em aceitar o fato. Ele acrescenta que diariamente o Disque 100 recebe cerca de 50 denúncias de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes.
Tramita na Câmara projeto de Davi Soares, do Democratas de São Paulo, que facilita a reinserção social de ex-detentos. A proposta do parlamentar regulamenta o direito ao sigilo das informações após 6 anos de cumprimento da pena, conhecido como direito ao esquecimento.
Davi Soares explica que as informações dos ex-detentos que tiverem cometido crimes hediondos ou de corrupção só serão apagadas após 12 anos do cumprimento da pena. O deputado ressalta que a proposta vai ajudar principalmente aquelas pessoas que cometeram crimes leves e que não conseguem se reinserir no mercado de trabalho.
Ele termina de pagar a sua pena, ele é devolvido à sociedade. Alguns conseguem fazer cursos de profissionalização, mas quando eles chegam no dia a dia da rua, primeiro eles encontram uma resistência feroz, silenciosa, mas feroz, de alguém que tem medo de dar oportunidade para essa pessoa. Segundo, se ele pensar em estudar para fazer um concurso público, esquece. A grande maioria das pessoas que estão hoje nas penitenciárias, vamos falar a verdade, é um ladrão de galinha. São ladrões de galinhas. Não tem outro tema para dar para eles. Então, essas pessoas acabam sendo apenadas por causa de que cometeu um crime, muitas vezes, de sobrevivência e não consegue ter a oportunidade de voltar a sonhar.
Votação.
Os deputados voltam a se reunir na próxima terça-feira para votar 3 medidas provisórias e o projeto de lei que libera a navegação de navios estrangeiros em portos nacionais.
Mas a oposição promete continuar obstruindo os trabalhos enquanto a medida provisória 1000 não for pautada. A MP prorrogou o auxílio emergencial, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300. Paula Bittar traz a perspectiva do plenário para a semana que vem.
A Câmara tem sessão marcada para esta terça-feira para mais uma tentativa de retomar as votações, que vêm sendo impedidas pela obstrução de partidos de oposição e de alguns partidos de centro. Na pauta, as mesmas 3 medidas provisórias e o projeto de lei que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação entre portos nacionais sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. As 3 MPs são a que destina 160 milhões às instituições de longa permanência para idosos em decorrência da pandemia de Covid-19, a que dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas e a que autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar contratos de pessoal por tempo determinado. A MP, que trata de créditos a micro, pequenas e médias empresas, está sob risco, pois perde a validade em 12 de novembro e precisa ser votada tanto na Câmara quanto no Senado. Existe ainda a expectativa de análise de proposta autorizando o funcionamento remoto do Conselho de Ética, já que a mesa diretora da Câmara decidiu encaminhar a representação contra a deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, ao Conselho. Flor Delis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O líder do Cidadania, deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, quer que o plenário autorize também o funcionamento de outras comissões.
A nossa proposta é que imediatamente se instale pelo menos as comissões especiais, com destaque a comissão da PEC de segunda instância, que é a emenda constitucional que permitirá que após a condenação segunda instância, a pessoa seja presa.
Mas não há consenso na Câmara para o retorno das comissões. O tema da prisão em segunda instância, por exemplo, gera divergências. A Comissão de Constituição e Justiça, um colegiado permanente, também é alvo de polêmica, pois há partidos que querem adiar a análise de algumas propostas da agenda econômica do governo. E a oposição promete continuar obstruindo os trabalhos enquanto a medida provisória 1000, que prorrogou o auxílio emergencial, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300, não for pautada. Os deputados de oposição querem tentar retomar o valor inicial do auxílio de R$ 600. Para a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, enquanto isso não ocorrer, é impossível avançar com a pauta.
Nós temos dito para o governo, para o plenário da Câmara, que o orçamento de guerra que nós votamos é possível sim o governo pagar os R$ 600 do auxílio emergencial enquanto durar o decreto da pandemia. Por outro lado, eu pergunto, qual a intenção agora de tentar retomar as comissões faltando menos de 2 meses para encerrar o ano? O Conselho de Ética já poderia estar funcionando, porque o Conselho de Ética tem presidente e tem membros eleitos.
O vice-líder do governo, o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, defende que os deputados retomem as votações, inclusive da medida provisória do auxílio emergencial. Para ele, é possível explicar à população a impossibilidade de se manter o valor inicial de R$ 600.
Nós estamos esperançosos que a gente consiga fazer o entendimento para que a nossa pauta da Câmara volte a andar. E tem projetos prioritários na pauta. O que falta aí é uma dedicação também dos líderes parlamentares para que a nossa pauta volte a andar, né? Nós, da base do governo, estamos sempre prontos para trabalhar. E com relação, por exemplo, à MP1000, eu sou da opinião que nós podemos votar tranquilo. O governo está muito consciente do que está fazendo. Nós temos condições de explicar em plenário para a população a nossa realidade.
Além da obstrução feita pela oposição por causa da MP do auxílio emergencial, partidos como Avante, PL, PP e PSD também vêm obstruindo as sessões por causa das disputas que têm adiado a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Antes da última sessão do plenário, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, pediu responsabilidade aos partidos da base do governo para que acabem com a obstrução. Mas a sessão foi encerrada sem que os deputados conseguissem votar as medidas provisórias. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na terça-feira. Um bom fim de semana e um bom feriado.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.